do pênalti, sim, porque numa hora dessa aí precisa e tá treinando. O goleiro da seleção brasileira, o Alisson, após o jogo com o Japão, ele destacou a importância psicológica da seleção brasileira de ter trabalhado daquela maneira, sofrer o gol no primeiro tempo numa falha do Danilo, buscar um empate e até o final buscar o gol da classificação. Ele acredita que ali a seleção, como disse na nossa primeira participação, o Edu Panzi, né, muito bem colocado, é uma evolução não só física e técnica, mas emocional da seleção brasileira para buscar um resultado em cima de uma seleção como a do Japão, que é perfeita taticamente, porque os caras são muito obedientes. Então, os jogadores e a própria comissão técnica estão percebendo o crescimento na cabeça e nos pés também, porque não depende só da cabeça e não depende só dos pés. Tem que estar todo mundo funcionando direitinho, né, Cirilo?
Sem dúvida, Wellington. O Fabrício, pro fim de semana, o que você faria? E qual o peso da ausência do Lucas Paquetá? Como é que você observa essa formação titular do Brasil, hein, Guerreiro?
Primeiro eu quero mandar um abraço aí pro Wellington, nosso ídolo.
Fala, meu ídolo!
Ele tá viralizado aqui, viu? Você tem um apelido agora que Cristiano Ronaldo aqui, CR7. Você tá com o tanquinho igual do CR7, velho.
Muito bom.
Cirilo, cara, assim, eu não vejo um peso muito, na verdade, assim, sem ser muito corneteiro, mas eu acho até um reforço. Vou falar pra você, o Paquetá não sei, cara, não se encontrou, não foi bem, assim, talvez naquele primeiro jogo que ele jogou, mas agora a saída dele até melhorou o time, né? Agora fica, eu colocaria, pra manter um padrão, jogo de mata-mata, eu manteria ali, eu colocaria o Danilo, sabe? Colocaria o Danilo ali no meio, pra estudar, ficar com mais cautela, de repente o segundo tempo soltar, né? Entrar o Martinelli, eu acho que foi muito bem no segundo tempo, o próprio Endrick, eu não ia já com os quatro atacantes, entendeu? De início, até por ser um jogo único, sabe? Vamos ver como é que a Noruega vai vir, eu teria um respeito maior assim, eu manteria o Danilo, que tem um pouco característica diferente do Paquetá, mas que vem muito bem, eu acho que vai corresponder à altura.
Você faria, Marques, pro fim de semana sem o Lucas Paquetá e como se encara a ausência na formação titular?
Ô Cirilo, eu acho que para se manter a estrutura, eu assim como o Fabrício, eu ouvi o Panzi também no primeiro tempo, eu colocaria o Danilo. A gente vai falar do time da seleção norueguesa com o meio de campo onde tem o Odegaard. Não é aquele meio de campo que tem aquela volúpia, sabe, Fabrício? De velocidade, assim como tem a equipe do Marrocos. Os caras correm pra caramba no meio, traz dificuldade pro Casemiro, principalmente, né? Que tem dificuldade para correr atrás dos velozes do outro time. Eu acho que não, eu acho que a Noruega é a feição do time do Brasil. Para encaixe. Para encaixe, entendeu? Eu acho que o Casemiro bem plantado ali na frente dos dois zagueiros, eu acho que não tem na Noruega aquele atleta de meio que vai trazer uma intensidade importante no jogo para desestruturar o meio de campo. Eu acho então que a entrada do Danilo é até natural para essa partida e para uma emergência ofensiva no decorrer da partida, assim como foi contra o Japão, pô, aí é arriscar mesmo, cara. Ou é até mesmo botar o Neymar daqui a pouco. Numa emergência ofensiva que a gente tanto fala aqui no Campeonato Brasileiro, quando os nossos times estão atrás dos placares. Numa emergência, aí você bota Martinelli, bota Endrick, bota, de repente recua um pouquinho o Cunha, hein? Aí você vai pro tudo ou nada. Mas para início de jogo, eu acho que o Brasil vai bem organizado com o Danilo no lugar do Paquetá, Cirilo.
Eu gosto, viu, Edu, do Danilo. Eu, assim, pelos amistosos e pela maneira como a seleção chegou à Copa do Mundo, eu tava imaginando até o Danilo para começar essa Copa do Mundo. Mas eu enxergo que o Paquetá, apesar de, com a bola nos pés, ter cometido algumas falhas, achei ele importante para o funcionamento desse lado esquerdo da seleção, que tem o protagonismo do Vini Júnior.
O Ancelotti, eu acho que ele não enxergava no Paquetá o articulador. Muita gente entende o Paquetá como meia, o 10, o articulador. Ele não é. E não era na função dele na seleção brasileira. Ele é um cara para dar equilíbrio nesse meio de campo que a gente já chamou atenção do quão perigoso é ter apenas o Casemiro à frente da linha defensiva. Quando o Brasil perde a bola e precisa correr para trás, o primeiro a correr para trás ou tentar atacar o portador da bola adversário é o Casemiro, que é um jogador, por característica, extremamente lento. E foi o que a gente viu no gol do Japão. A falha foi do Danilo, mas o Casemiro, que estava na marcação do jogador japonês, ele não teve a velocidade para acompanhar. Ah, o Casemiro falou, não, falhou não, ali é a característica dele. Não dá para cobrar do Casemiro que ele não vai te entregar. Então, para trazer equilíbrio na ausência do Paquetá, que estava ali para dar equilíbrio, ao meu ver, é o Danilo. O Martinelli é para trazer um desequilíbrio no segundo tempo. E aí são dois desequilíbrios. É o desequilíbrio para o adversário, porque o lado esquerdo do Brasil fica muito forte ofensivamente, com dois beiradas, sendo que um deles vai fazer corredor central e tem feito bem, que é o Martinelli. E o outro desequilíbrio é defensivo, é correr risco. Precisa correr risco desde o início? Eu acho que não. Por isso que eu iniciaria com Danilo e, a depender do que fosse acontecendo no jogo, aí sim o Martinelli. E como disse o Ancelotti, já que o Marques citou o Neymar, se for para jogar 30, 25 minutos, você tem um cara que é um luxo tê-lo no banco, que é o Neymar.
Vamos seguir acompanhando a semana da seleção brasileira com o nosso Wellington Campos, com o nosso time de repórteres. Tem treino nessa quinta, sexta, sábado e domingão. Se acompanha na Itatiaia, 3 horas de pré-jogo com a equipe completa no MetLife Stadium. Estaremos nessa seleção brasileira contra a Noruega. Que seja um domingo feliz para o povo brasileiro de novo, né? 14h começa o esquenta da Itatiaia e às 5, em bola rolando, tem jornada esportiva Hora de Brasília. Deixa eu chamar daqui a pouquinho, aliás, deixa eu chamar agora de uma vez, já recebi aqui o ok, a Aline Neves, com informações da nossa equipe de jornalismo. Boa noite, Aline.
Boa noite, João Vitor. Cirilo, agora 7h34, a Procuradoria-Geral da República acaba de se manifestar a favor da manutenção do ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. O entendimento se baseia nas conclusões da Polícia Civil do Distrito Federal, que optou por não indiciar o ex-governante pelo episódio em que uma arma de sua propriedade foi apreendida com um militar do Exército em uma blitz. O órgão pontuou na manifestação que não houve falta grave no caso. Mais detalhes já no Jornal da Itatiaia Noite. Cirilo.
Obrigado, Aline. Ela segue atualizando detalhes também. Daqui a pouquinho tem jornal da Itatiaia Noite. Deixa eu chamar o nosso Marcelo Beckler, mais informações da Copa do Mundo. Boa noite, Beckler.
Muito boa noite para você, boa noite para todo mundo aqui da reunião da turma do bate-bola. Boas notícias para a seleção espanhola, recuperação de jogadores pensando na sequência do Mundial. Talvez não para o jogo de amanhã, a Espanha vai jogar contra a Áustria, partida dos 16avos de final, mas 3 atacantes, jogadores de desequilíbrio, de 1 contra 1, coisa que a Espanha não tem muito, estão se recuperando. Yeremy Pino, Vitor Muñoz e o Nico Gonzalez, esse que se lesionou na partida contra o Uruguai, uma entrada do De La Cruz, ele inclusive ficou bem chateado com meio-campista uruguaio do Flamengo. O Vitor Muñoz e também o Yeremy Pino já começaram a treinar com o grupo, participaram hoje do treinamento. E o Nico, de estar praticamente fora da Copa do Mundo, já poderia estar de volta nas quartas de final, caso a Espanha chegue lá. A Espanha precisa vencer a Áustria, depois o vencedor de Portugal e Croácia, para chegar até as quartas de final do torneio. Enquanto isso, Lamine Yamal já está recuperado, participou de todos os jogos da Copa do Mundo, jogou um pouquinho contra Cabo Verde, um pouco mais contra a Arábia Saudita e um pouco mais contra a seleção uruguaia. Era a progressão que a seleção da Espanha esperava do jogador do Barcelona de 18 anos para que ele pudesse jogar o mata-mata sem complicações. Veremos se no jogo de amanhã contra a Áustria o jogador já consegue disputar 90 minutos. Diretamente de Dallas para a reunião da turma do bate-bola, repórter Marcelo Beckler.
Valeu, Beckler. Tem mais uma para a gente fechar. Estava acompanhando aqui um post da Federação de Cabo Verde, porque vocês devem estar acompanhando por aí. Tem muita gente gastando muito dinheiro para acompanhar a Copa do Mundo. E uma Copa do Mundo com absoluto sucesso de público, né? Ultrapassamos aí 5 milhões de torcedores presentes aí nos estádios já nesse Mundial, recorde absoluto para essa Copa do Mundo. E estava acompanhando aqui há pouco que a Federação de Cabo Verde até fez uma compra de um lote antecipado de ingressos para vender um pouco mais barato para o seu torcedor os preços aí, né? Deixar um pouquinho mais baixos os preços dos ingressos. Então, tô vendo aqui ingresso partindo da categoria 3 a $270. E aí, enfim, quantidade bastante limitada. Isso porque o ingresso para esse jogo, que tem Lionel Messi no campo de jogo, né? Então é simplesmente um capítulo à parte ver Lionel Messi na Copa do Mundo. Tem ingresso batendo $9 mil nos canais oficiais da FIFA. Então é algo próximo de R$50 mil, para você ter uma ideia, na conversão a ingresso da principal categoria para essa Copa do Mundo. Num fator de comparativo, no mesmo dia vai ter o jogo da Colômbia contra a Gana. E tem ingresso da mesma categoria a $1.500. Então, tem uma diferença considerável. Então, a Federação de Cabo Verde comprou um lote de ingressos para tentar reduzir um pouquinho o preço dos ingressos aí para o seu torcedor. Para quem estiver presente em Miami na próxima sexta-feira, vai ser complicado, vai ser muita grana realmente. Mas aposto com todos que o estádio vai estar absolutamente abarrotado. Piquitito, atualizando para a gente fechar este bloco, esse segundo bloco de Copa do Mundo aqui na turma do Bate-Bola, atualizando a bola que está rolando nesse momento, finalzinho da prorrogação, Pique.
Checagem de possível pênalti, Cirilo. No minuto final da prorrogação para a Bélgica, hein? Said Martínez marca pênalti. Pênalti para a Bélgica no minuto final da prorrogação em Seattle. Pênalti de Camará em cima de Tielemans. A chance da Bélgica no minuto final, Cirilo.
O futebol é absolutamente cruel, mas quem sabe não tenha mais uma grande história nesse momento. Narra pra gente aí, Pique. Pênalti fundamental. Vai nessa, Oswaldo Reis.
As emoções da Copa do Mundo, Seattle. 16º de final, pênalti de Camará em cima de Tielemans, que fez o primeiro gol quando o Senegal vencia por 2-0. Fez o segundo gol, o primeiro foi de Lukaku. Torcida senegalesa fica desesperada. A torcida belga se agita. Jogadores empurrando, tem jogador. O Camará não se conforma, ele está chorando na marca do pênalti. É um lance, viu, Cirilo, Fabrício, Olê Marques, vocês acompanham também, difícil. Foi para o monitor. Em princípio, eu achei que não houve. Está chorando copiosamente o Cis. Mas chora copiosamente o zagueiro senegalês. Já estamos com 3 minutos de acréscimo da segunda parte da prorrogação em Seattle. Bélgica e Senegal. Senegal abriu 2-0, um gol em cada tempo. Com Diarra primeiro e depois Ismaïla Sarr. Lukaku diminuiu e Tielemans empatou nos minutos finais do tempo regulamentar. O jogador senegalês, ele chora copiosamente. Há um momento de reflexão em todo o estádio de Seattle. Me parece que Lukaku, o experiente atacante belga, vem para a cobrança. Já com quase 4 minutos além do tempo normal da segunda etapa na prorrogação. Tempo regulamentar 2-2. Até aqui na prorrogação 0-0. E é pênalti que marca o hondurenho, árbitro Said Martínez. Depois de ir para o VAR, onde estava o Guillermo Pacheco, que é mexicano. Pênalti para a Bélgica. Há uma expectativa que toma conta na Copa do Mundo FIFA 2026. Senegal tem o goleiro Joe. Lukaku, me parece, vem para a cobrança. É o Tilmans. Quem está deitando agora é o Tilmans. Camisa 8. Ele vem para a cobrança. Já temos quase 5 minutos de acréscimo. Ele partiu. Bateu. Gol! É da Bélgica. É da Bélgica de pênalti. Mas colocou no ângulo esquerdo de gol. A Bélgica está classificando para as oitavas de final, depois de estar perdendo por 2-0 até os 40 minutos do segundo tempo, vai conseguindo uma vitória histórica. América, Tilmans, ele é rede, a rede é rede, emoção belga pela terceira vez em Seattle. O gol que vai dando a classificação, a seleção da Bélgica, 3 para a Bélgica, de virada, 2 para o Senegal. Cirilo, é Copa do Mundo, meu amigo, é Copa do Mundo, minha amiga, é a nossa paixão. Uou, uou, Cirilo!
A Copa do Mundo, meus amigos, é fantástico, absolutamente, e cruel ao mesmo tempo, né? Senegal vencia até o finalzinho e a Bélgica escreve uma bela história. Vai avançando para as oitavas da Copa do Mundo. Já já a gente traz o placar final. Intervalo, daqui a pouquinho, mais Cruzeiro, mais Atlético aqui na turma do Bate-Bola.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Maria, ficou sabendo do Ricardo? Começou a frequentar o Sesc Mais 60 e virou o maior pé de valsa.
Tô sabendo. Ele agora não perde um encontro. Inclusive, o Ricardo agora, com 60 anos, arrumou emprego como garçom. Tem gente lá que faz questão de ser atendida por ele.
É a experiência de vida, Maria. Faz toda a diferença. O Sistema Fê Comércio, por meio do Sesc, Sinac e Sindicatos Empresariais, oferece programas que promovem a qualidade de vida e oportunidades de emprego para pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso! Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 4062-0066, 4062-0066. E ainda tem brinde e promoção, 4062-0066.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas. Friobel,
agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friobel,
31-3239-2880.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
De volta, turma do Bate-Bola. Pique Tito, atualiza aí. Acabou o jogo. Fala, Pique.
Olha, o pênalti foi marcado no minuto final. Foi convertido já com 4 minutos após esse tempo regulamentar da prorrogação. Senegal vem para o campo de ataque. Corto a firme. Já temos 9 minutos e 45 de acréscimo, Cirilo. Eu tô vendo o sinalzinho de mais 4. Agora, Pedro foi convertido com 125. Já temos já mais de 130 minutos. É muita emoção. E a Bélgica vai para o campo de ataque para tentar matar. Tira por aqui, Jackson. Ele carrega a bola, leva para a linha de fundo. Trabalha a bola. Pintou a Sancho Camará. Vem Senegal. Pintou o empate. Ele bateu. Defendeu a zaga. Volta. Bola bate na mão. Na mão do zagueiro. Belga. Um passo à frente seria pênalti, Cirilo. Tem mais emoção ainda, Cirilo. 10 minutos de acréscimo. Bola na mão do zagueiro belga, olha. Um passo à frente seria pênalti. É falta em cima da risca da grande área para Senegal. A informação de kto.bet.br. Olha, pode pintar o empate para Senegal, hein? Cirilo.
Incrível, Piquetito. Piquetito segue com a gente. Deixa eu chamar o Rubem Júnior com mais Cruzeiro. Fala, Rubens.
Falo sim, Cirilo, de volta aqui na turma do Bate-Bola com mais informações do Cruzeiro, reforçando para o torcedor que começou hoje a venda para o sábado, 11 horas da manhã, contra o Defensor do Uruguai no Independência. Ingresso R$20, meia entrada R$10, pelo site ingresso.cruzeiro.com.br. Prioridade inicialmente para o sócio. E quem vai poder atuar e quem vai poder também já começar a conquistar dentro de campo a confiança do técnico Arthur Jorge é o Rojas. Veio do Racing, experiente, 30 anos, comenta sobre o diálogo que está tendo com o técnico do Cruzeiro nesta intertemporada. Fala, Rojas.
Hemos hablado con el entrenador, me mostró video de lo que quiere que haga dentro del campo. Lo que más me gusta es atacar, así que me voy sintiendo muy cómodo con la idea. Com os companheiros, com os treinamentos, assim que Deus queira que tudo vá bem.
Obrigado, Rojas, conosco aqui na turma do Bate-Bola. Vamos seguir apurando o meu.
Que ele falou, eu não entendi nada. Ninguém entendeu nada.
Olha só, o meu caro Fábricas.
Faz uma forcinha aí, Rojas, me ajuda aqui, aí, vai.
Depois que você lançou o japonês na rede social também, você tá gastando, né? O espanhol já não. O Fabrício já não entende mais. Mas olha só, diz que está conversando com o técnico, que está preparado principalmente fisicamente. A informação é que o Rojas chega muito bem fisicamente, apesar aí, já com sua experiência, né? Com seus 30 anos.
E ah, o Cruzeiro, agora sim, muitas graças.
E o Cruzeiro que trabalha amanhã na Toca, também na sexta-feira, expectativa para um bom público no sábado, lembrando, reforçando imagens diretamente do Independência. Atenção, torcedor, mudança na programação às 11 horas da manhã no Horto. Cruzeiro com as movimentações também no mercado avançadas, a principal delas, Gabriel Peck, JVC.
Você está com uma boa expectativa com o Rojas, ô Guerreiro?
Ah, eu tô sim, Cirilo, acompanhei o treino lá de perto, bom jogador, viu? Perninha rápida, tem facilidade para chegar na frente, característica boa, bate bem na bola, fez uns cruzamentos lá, muito bom jogador. Acho que tu vai ter que se preocupar um pouco mais assim na parte da defensiva, né? Já que o nosso Kaique fazia muito bem essa linha, né, de quatro ali. Eu acho que ele, mas tem força, perna rápida, eu acho que tem tudo para se adaptar muito bem logo aí ao futebol do Brasil e principalmente do Cruzeiro.
Vou fazer o intervalo, mas antes no pique. Pique Tito, acabou o jogo, pique.
Terminou. O Pepsar teve a chance, bateu a falta, isolou. E aí, senegaleses choram. Os belgas abraçam. É o momento, tem que dar força pro adversário que perdeu, porque estava 2-0, tomou empate na reta final do jogo, no tempo regulamentar e na prorrogação, depois no primeiro tempo de 0-0. O Tillmans, de pênalti, na bola final, fez o 3-2. 3-2, com direito a emocionante prorrogação. Bélgica se classifica, elimina Senegal e aguarda a decisão entre Estados Unidos e Bósnia. Jogo que o Antônio Carlos Caião vai acompanhar a partir das 9 da noite. É isso.
informando kto.bet.br.
Valeu, Pique. Já já mais notícias aqui na turma do Bate-Bola.
Gente, eu fui na sala premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas. Friobel,
agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
De volta com Paulo Azeredo, fechando as notícias do Galo.
Cirilo, pra fechar aqui, zagueiro Rômulo, hein? Jogador segue treinando na cidade do Galo, tinha negociações com o Santa Clara, mas o clube europeu desistiu, porque estabeleceu um prazo e não obteve resposta da parte do Rômulo e seu staff, por isso o Atlético segue no mercado buscando negócio para esse jogador. E agora tem um recado para você nesse horário aí, ó, bateu aquela fome? A pedida é a Pastelândia BH, são 60 anos de tradição em BH, hein? Com pastéis deliciosos de carne, de queijo, de frango e muito mais. É só você pedir pro iFood que chega quentinho aí na sua casa. Manda um abraço especial aqui, meu amigo Giba Lara da Pastelândia, obrigado aí pela parceria. Na segunda-feira, Cirilo, a turma aqui da Itatiaia fez a festa com os pastéis no Jogo do Brasil e a turma curtiu. Pastelândia BH, o melhor pastel da capital mineira. Cirilo.
Manda um pastel pra nós aqui, Giba. Que tá fazendo falta aqui nos Estados Unidos, com certeza. Em instantes, as últimas da turma do Bate-Bola.
Gente, eu fui na sala premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
7 lojas para sua maior comodidade.
Briobel.
31-3239-2880.
Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso! Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 40620066, 40620066. E ainda tem brinde e promoção, 40620066.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Top Food. É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
Destaque de Marrocos na Copa do Mundo, atacante Ismael Saibari foi anunciado hoje como reforço do Bayern de Munique, contratado junto ao PSV da Holanda, assina contrato até 2031. Edinson Cavani não é mais jogador do Boca Juniors. Segundo os companheiros da ESPN Argentina, o atacante rescindiu o contrato e deixa o clube após 3 temporadas. Chegou ao Boca em julho de 2023 e foi perdendo espaço no clube. Fernando Seabra é o novo técnico do Vasco. O profissional que passou pelo Cruzeiro comunicou ao Coritiba que não segue no clube e deve assinar com o Cruz Maltino até o fim de 27. Turma do Bate-Bola, oferecimento GetNet. Grandes parcerias, grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta é mais negócio. Baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093 de 2024. Vem aí no YouTube, depois da TBB, o mesão da Copa. E nas demais plataformas, também no YouTube para você, o Jornal da Itatiaia Noite.
Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Oito horas, um minuto em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Polícia detalha o que se sabe sobre assassinato de casal de idosos em BH.
E não tem dúvidas que diarista que estava no primeiro dia de trabalho é autora do crime.
O que importa agora é ver se ela teve algum tipo de apoio. No momento ela se encontra foragida, mas as equipes estão, o departamento inteiro, empenhado na localização dela.
Polícia Federal investiga possível uso de emendas parlamentares em filmes sobre Bolsonaro.
Mega operação contra crime organizado em Minas completa um mês com mais de 1000 presos.
Estados Unidos começam a aplicar sanções a brasileiros que seriam ligados ao PCC.
Procuradoria-Geral da República defende manutenção de Bolsonaro na prisão domiciliar.
Petrobras reduz preço do diesel após o governo federal cortar ajuda ao setor.
Caiado define Gilberto Kassab como candidato a vice na disputa pela presidência.
Câmara aprova ritmo acelerado para o projeto que equipara ataques contra a mulher ao racismo.
Jornal da Itatiaia Noite. Edição e apresentação, Aline Neves e Alan Passos. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção geral, Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8:03. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Boa noite, Aline Neves.
Boa noite, Alan Passos.
Olá, ouvinte Itatiaia. Vamos atualizar a notícia para você no ar pelos tradicionais 95,7 FM, AM610, pela rede Itasate, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e também pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte tem noite de tempo frio, temperatura agora na casa dos 19 graus.
Mercado financeiro, o dólar termina o dia vendido a R$ 5,21 e a Bolsa de São Paulo cai 0,2%.
Trânsito.
Uma mulher morreu em um grave acidente na Avenida Cristiano Machado, sentido Venda Nova, na passagem pelo bairro 1º de Maio, na região nordeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um caminhão também se envolveu neste acidente e saiu sem prestar socorro à vítima. Neste momento, equipes da perícia da Polícia Civil são aguardadas na região. Apenas a faixa da esquerda está livre e, por isso, trânsito congestionado por mais de 7 quilômetros na Avenida Cristiano Machado, desde as proximidades do Sagrada Família. Quem sai agora da região central para o vetor norte encontra trânsito melhor pela Avenida Antônio Carlos, apesar de trânsito mais intenso na chegada ao Viaduto São Francisco. Repórter Gustavo Cícero.
8:04.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando 8:04. Boa noite para você. Sou eu, Alan Passos. Este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, as jornalistas Berta Macarum e Edilene Lopes e o empresário e apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. O governo Trump anunciou hoje sanções contra dois brasileiros, Vitor Henrique de Oliveira Chimada e Stella Stefani Nunes Henrique de Oliveira, por suposta ligação com a facção criminosa PCC. Além deles, três empresas baseadas no Brasil e uma portuguesa também foram alvos de bloqueios americanos. Essas sanções foram formalizadas pelo Departamento do Tesouro e, segundo os Estados Unidos, essas pessoas e empresas integrariam uma rede internacional de lavagem de dinheiro do PCC, que tem sido investigada na Flórida e teria lavado pelo menos 150 milhões de reais. Esta, Bortoleto, é a primeira rodada de sanções econômicas divulgadas pelo governo Trump contra alvos que acredita ter relação com a facção criminosa brasileira, depois que o governo dos Estados Unidos classificou tanto o PCC quanto o Comando Vermelho como grupos terroristas internacionais em junho. O que é que muda na prática? Isso poderia ter acontecido se não tivesse tido essa classificação como terroristas, ou é um reforço ao combate à criminalidade? Boa noite, Bortoleto, bem-vindo.
Boa noite, Alan. Boa noite a todos os debatedores que estão aqui comigo hoje, todo mundo que está nos ouvindo pela Itatiaia. Bom, está só começando, e está começando baseado, sim, na denominação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, e é o desdobramento natural dessas ações. Quando eu digo começando, não quer dizer que os números não impressionam, Alan. É impressionante, sim. É, só que eu acredito que está só começando. Nós estamos falando de entidades terroristas, de instituições terroristas que têm braços, sim, efetivamente, para poder fazer a sua lavagem de dinheiro, e são internacionais. Esse é o motivo pelo qual os Estados Unidos se envolvem, e eu tenho convicção de que nós estamos só começando pelo volume de dinheiro que a gente sabe que essa turma movimenta, não só no Brasil, mas suas correntes internacionais. E sim, é um desdobramento da denominação deles como efetivamente o são, terroristas são, você conhece a minha opinião, e aí nós vamos dar notícias aqui por várias e várias vezes ainda, porque está só começando.
Ô Berta, quando houve o anúncio efetivamente que estavam sendo consideradas na prática organizações terroristas por parte dos Estados Unidos, muita gente ficou naquele debate político e muita gente ficou sem entender como é que isso ia funcionar na prática. Está começando, são sanções a pessoas E isso pode se estender de que forma? Boa noite, bem-vinda.
Boa noite, amigos debatedores e amigos da Itatiaia. Bom, Alan, é importante dizer que é a terceira vez que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ou FAC, adota medidas contra o PCC, né? A facção foi sancionada pela primeira vez em 2021 por envolvimento com o tráfico internacional de drogas. A segunda vez, em março de 2024, o órgão também aplicou sanções contra o operador financeiro, e agora a Secretária Nacional de Justiça está dizendo que essas atuações aconteceram com a cooperação das autoridades brasileiras. Bom, o que que acontece? Essas sanções, elas vão determinar o bloqueio de todos os bens dos alvos, né? Que, se confirmados que de fato são vinculados ao PCC e ao Comando Vermelho, tem mesmo que bloquear tudo, não é? E também e aí são as sanções secundárias que são mais preocupantes, porque também instituições financeiras que mantêm negócios com eles ficam sujeitos a sanções secundárias. Você pode ter instituições bancárias que têm negócios com esses criminosos e que criminosos que investem em fundos, e todos que estão participando daquele fundo ali poderão ser sancionados.
O Edilene, Bortoleto e Aberta trataram de alguns impactos, Aberta trouxe algumas preocupações dessas sanções secundárias. No meio disso tudo tem toda a guerra política, esse embate internacional entre os presidentes, que ora estão numa relação que parece muito boa e daqui a pouco distancia de novo. Claro, estou falando de Lula e Trump. Boa noite.
Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos debatedores. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Bom, com essa primeira ação, os Estados Unidos já mostram que estão fazendo, ou seja, não era apenas uma classificação para inglês ver um faz de conta. Está funcionando e começou agindo. Segundo ponto, que também é importante a gente destacar, o grande medo aqui no Brasil era que as instituições financeiras fossem atingidas e isso tivesse um efeito cascata na oferta de crédito, se grandes instituições, porventura, tivessem possibilitado ou tivessem como clientes membros do crime organizado e por isso fossem punidas por tabela. Então, também já é um reflexo nessa parte que mostra que, se houver punição, ela pode ser uma punição em cadeia, mas começa pelos menores, ou seja, esse também é um alerta, esse também é um aviso. Terceiro ponto, isso pode ter algum impacto na corrida eleitoral no Brasil, porque vamos lembrar, Flávio Bolsonaro capitalizou dizendo que depois da reunião com ele, inclusive disse isso em entrevista exclusiva à Itatiaia, que ele havia feito esse pedido e que o governo americano acabou acatando, ou seja, seria uma vitória eleitoral para Flávio Bolsonaro, em um momento em que ele precisa bastante, porque enfrenta uma crise cada vez maior, uma crise crescente dentro da própria família, em confronto com a madrasta Michelle Bolsonaro. Então, esse é um ponto que pode vir a dar um benefício para Flávio Bolsonaro, que está acolhendo alguns prejuízos ao longo dos últimos dias na sua campanha, desde o áudio de Daniel Vorcaro, enviado para Daniel Vorcaro, até esse escândalo agora, mais essa briga de família que agora ficou pública com Michelle Bolsonaro. Então, isso pode ter algum impacto eleitoral positivo, favorável para os candidatos da direita, principalmente para Flávio Bolsonaro. Acredito que esses sejam os três principais pontos a partir dessa decisão dos Estados Unidos de iniciar sua punição.
Gente, ainda falando dentro dessa seara de segurança pública, só que aí mais local, que é onde o trabalhador no dia a dia vai percebendo os impactos maiores, a Operação Cerco Fechado, que é considerada como a maior iniciativa já realizada em Minas Gerais no combate às facções criminosas, realizou 1.085 prisões desde o início dos trabalhos, e hoje essa operação está completando um mês. O número corresponde a aproximadamente 36 prisões por dia. Além disso, um balanço divulgado pelo governo de Minas aponta que 100 adolescentes foram apreendidos e quase 12 mil quilos de drogas foram localizados. Essa operação acontece simultaneamente em 8 cidades mineiras, estamos falando de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Manhuaçu, Teófilo Otoni, Araguari e Montes Claros. E é uma força-tarefa que tem a coordenação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e as polícias militar, civil, penal, federal, além de corpo de bombeiros e diversas guardas municipais. A gente está falando de uma força-tarefa realmente integrada, Bortoleto. Eu aprendi com o Renato Rios Neto que normalmente, quando essas operações vão a campo, elas apreendem 10% do que o crime tem. Estamos falando de 12 mil quilos de drogas, então tem muito mais drogas circulando, e além de droga, o crime organizado está espalhado em cidades polo muito grandes, né, do nosso estado.
E vale duas observações, sabe? Ela teve um comentário assim que começou a operação ser fechada, que ela era muito insignificante, ela era pequena. Não, ela estava começando. E aí agora temos mais desdobramentos. Eu acho que agora ninguém pode dizer que é insignificante quando você tem 1000 prisões. Quando você está falando aqui de 36 prisões por dia, quando nós estamos falando de 11 toneladas de droga. Agora, tem mais uma observação para fazer.
Qual?
Quase 10% desse total aqui de adolescentes.
Uhum.
Não sei se seriam adolescentes já considerados se a maioridade penal tivesse sido reduzida. Seriam simplesmente adolescentes ou não já criminosos tipificados pela redução da maioridade penal. O que eu quero aqui salientar é o seguinte: esse é o modus operandi das facções terroristas. Elas pegam menores para poder fazer em toda a sua cadeia a utilização deles, e é o parte do comentário que fiz a favor da redução da maioridade penal outro dia aqui na bancada da Itatiaia. Se a maioridade penal fosse reduzida, muito provavelmente eles estavam buscando cada vez mais novos, ou esses já estariam enquadrados de maneira que verdadeiramente devem estar enquadrados como criminosos que são.
Ô Berta, o termo organizações terroristas, ele ainda rende alguma polêmica, tem gente que concorda, tem gente que discorda. Agora, o que eu acho que ninguém discorda é que são organizações do crime organizado, a gente tá falando de facções do crime organizado, né?
Sem dúvida, não tem discordância nenhuma quanto a isso. São organizações criminosas, precisam ser combatidas com rigor, precisa ser de uma forma sistemática e não apenas em ano eleitoral. É importante dizer que, por exemplo, essa operação Cerco Fechado, ela tem por foco o cumprimento de mandados judiciais, captura de foragidos, combate ao tráfico, e ela tem resultados, esses bons resultados que foram anunciados completando esse mês aí da operação. Mas é importante lembrar que é preciso que tenha sim um caráter sistemático, continuado, muito importante que a população sinta segurança de que algo está sendo feito. Agora, outro aspecto que acho que seria importante é a gente pensar que as prisões ocorrem e para onde estão sendo levados, porque o nosso sistema prisional está completamente falido, está com superlotação, e são foco hoje de recrutamento do crime organizado. Portanto, é um prato cheio para o crime organizado fazer os seus recrutamentos, e muitas vezes pessoas que estão ali por crimes menores acabam entrando num novo grau, né, de envolvimento com o crime organizado.
Edilene, o crime vai se organizando e demonstrando essa organização quando ele vai diversificando a sua atividade econômica para além, muito além do tráfico de drogas, quando ele, como disse o Bortoleto, vai captando os jovens, cada vez mais jovens, e eles vão perdendo esse caráter de adolescentes para virarem criminosos. E como a Berta falou, se aproveita muitas vezes desse ambiente ali de dentro do sistema prisional. Então, ele vai atacando. Se não tiver essa ação coordenada e contínua, fica realmente muito difícil de combater, né?
Exatamente, Alan. Quando o Estado não consegue atuar com o seu braço da prevenção, ele é obrigado a atuar com o braço da punição, que é o que acontece em toda essa história se a gente parar para analisar. O Brasil tem uma legislação de 3-4 décadas, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, criado para garantir segurança em um ambiente estruturado para crianças e adolescentes, que é uma legislação que a princípio não consegue dar essa garantia. O braço do Estado não chega nas comunidades mais vulneráveis para que essas adolescentes, essas crianças, essas famílias possam ter um pouco mais de estrutura. Então, esses adolescentes entram para a criminalidade. E aí, depois, o debate vira o debate atual que está sendo feito, que é pela redução da maioridade penal, porque realmente são jovens que agem na criminalidade como se fossem adultos. E por isso há uma defesa, principalmente da direita brasileira, de que a punição seja uma punição de adulto. Então, essa operação, trazendo esse dado, reforça ainda mais um argumento que é usado hoje pela direita brasileira, que é necessário fazer a redução da maioridade penal. Mas agora, escola, estrutura familiar, estrutura de saúde, algo que possa organizar o Brasil, saneamento básico, urbanização nas vilas e favelas, isso não chega. E aí nós vamos pular para o comentário da Berta, que falou: quero saber para onde essas pessoas estão sendo levadas. Quando se aumenta a punição sem estrutura, como hoje não tem no Brasil, há uma superlotação das cadeias, dos presídios ou então das unidades prisionais que têm esses adolescentes que não são chamados presos, são chamados apreendidos e não são chamados criminosos pela legislação, são autores de atos infracionais. Então o sistema fica superlotado, fica inflado, não há vigilância, há uma entrada de telefones celulares, telefones que funcionam e todos acabam trabalhando para o crime dentro das unidades prisionais, ou seja, é um ciclo vicioso, é uma bola de neve que só tende a aumentar. Não tem prevenção, tem punição. Como punição, tem um sistema extremamente severo e violento que não resolve a situação do brasileiro e não coloca ninguém em segurança. Muito antes, pelo contrário, acaba sendo uma universidade, uma pós-graduação do crime, os presídios e as unidades prisionais hoje no Brasil, deixando quem está fora do crime, fora da prisão, com mais medo ainda. Alan Passos.
Quer completar, Botolinho?
É só o que factualmente aqui a Edilene trouxe, é a exemplificação do porquê que a preocupação número um do brasileiro é segurança pública, porque não tem solução. Toda vez que tem um ato, tem algo para poder desatar, porque verdadeiramente nós estamos no meio de uma bagunça.
As pesquisas, inclusive, têm mostrado muito isso, né? Essa, repetidamente, a segurança, a violência como preocupação número um do brasileiro. Isso já está sendo usado e vai ser mais usado ainda nesse ano, que é um ano eleitoral. Aproveitando esse gancho dessa ligação aí de violência e política, hoje teve um anúncio do presidente do PSD, Gilberto Kassab, como vice na chapa do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é do mesmo partido, então a chapa puro sangue do PSD nessa corrida pela presidência. E essa, Edilene, é apenas a segunda escolha oficializada de um vice nessa chapa. A gente já tem muitos candidatos, mas faltando pouquinho mais de 3 meses para o dia da votação, só o presidente Lula que anunciou que vai repetir a dobradinha com o Geraldo Alckmin e agora então Ronaldo Caiado que anuncia Gilberto Kassab, que é uma grande raposa da política, circula muito, muito bem. Se eu não estiver enganado, essa informação sua em primeira mão, né?
Exatamente, sem querer puxar a brasa para nossa sardinha, Alan Passos, antes de ontem nós antecipamos essa informação aqui na Itatiaia de que Ronaldo Caiado anunciaria em um encontro aqui em Brasília, Kassab, Gilberto Kassab, que é o presidente nacional da sua legenda, o PSD, como pré-candidato a vice à presidência da República na chapa de Caiado. Na semana passada houve um aniversário aí em Minas Gerais dos irmãos do Diego Andrade, que é do PSD, foi o líder da bancada mineira por muito tempo, a bancada federal aqui na Câmara dos Deputados. E esse encontro reuniu Kassab, Caiado, as lideranças mineiras e de lá já saíram com essa informação consolidada de que o lançamento ocorreria aqui em Brasília nesta quarta-feira. Nós adiantamos essa informação aqui na Itatiaia, dito e feito, concretizado. Hoje Kassab esteve aqui em um evento no PSD com as suas principais lideranças nacionais e regionais, depois almoçaram em um restaurante no Lago Sul aqui em Brasília, retornaram para a sede do PSD e essa costura foi muito bem feita. Gilberto Kassab é um nome que hoje está colocado como vice de Caiado porque é um grande articulador nacional, como bem disse você, é uma raposa. Caiado é alguém que tem uma interlocução muito grande com o agronegócio e dentro do PSD há muitas lideranças que apostam que a candidatura de Flávio Bolsonaro vai derreter, não apenas por causa dos escândalos iniciais, mas que mais coisa pode acontecer. E com Flávio diminuindo, alguém da direita vai ganhar esse espaço. As pesquisas não apontam que seja o governador Romeu Zema. Como grande interlocutor com o agro, que é um potente pilar da economia brasileira, é Ronaldo Caiado, eles esperam que Caiado seja o herdeiro e aí o PSD ficaria como essa chapa de centro-direita, que é puro sangue, que não fez articulação com ninguém, embora possa vir a fazer se o cenário for outro, com Flávio, por exemplo, não diluindo, pode ser que haja uma composição, não é descartada a possibilidade de trocar o vice, mas por enquanto o PSD continua naquela linha meio isentão assim, com o candidato a cabeça de chapa ou outro a vice, quer fazer a maior bancada federal aqui em Brasília, já tem o maior número de prefeitos, uma situação muito confortável com um partido que hoje caminha integrado para as eleições. É o favorito? Não é o favorito, porque está polarizado, é Flávio e Lula, mas se alguma coisa acontecer com algum dos lados, o PSD é um partido que pode correr para qualquer um dos lados no segundo turno, ou seja, mais uma grande jogada de Gilberto Kassab, que todos sabem é um dos grandes líderes políticos brasileiros, embora não tenha votos como Bolsonaro e Lula tem articulação política.
É, o Berta, a Edilene citou que o PSD ele pode caminhar para lá ou para cá, depender do contexto. É a personificação do partido, é o Gilberto Kassab, né? Que foi ministro da Dilma, que tinha ligação próxima com Lula, também transitou bem nos governos Temer e Bolsonaro, e até outro dia era ministro do. Era secretário do Tarcísio. Então, se precisar, ele sabe caminhar por todos os lados, né?
O PSD tem o pé em todas as canoas, tá? Está no governo federal de Lula, está em São Paulo no governo de Tarcísio, que é um governo de viés bolsonarista, está aqui em Minas Gerais no governo, é o governador Matheus Simões, é do PSD, ele se filiou ao PSD, mas antes disso estava na base do governo, está na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, portanto o PSD, ele tem uma grande conexão com todos os governos, sem um grande apego ideológico. Mas isso lhe dá, essa chapa pura, lhe dá, por outro lado, uma flexibilidade muito grande de não precisar se posicionar entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno, podendo, se não chegar ao segundo turno, ali tomar a sua posição e a tendência de que libere os estados para que em cada estado as forças políticas adotem a melhor opção. Agora, por outro lado, isso também sinaliza, na minha percepção, uma dificuldade da terceira via de ampliar o seu leque de alianças, porque veja que partidos como o MDB, como a Federação União PP, não se posicionaram formalmente nessa disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, porque também estão aguardando para ver as tendências e os desdobramentos, e também, sobretudo, a Federação União PP sabe que ganha quem ganhar, precisará deles para governar.
Ô Bortoleto, para a gente fechar, você tem aí o PSD, então, mostrando a sua força, escolhendo o seu candidato a vice, dando sinais. E os outros candidatos ainda nada. Tá cedo, realmente tem tempo. E um detalhe, se lá na frente, caso tenha algum problema com a candidatura do Flávio, o amigo vai poder levantar a plaquinha e dizer: eu avisei, né?
Bom, primeiro eu tenho que deixar claro que fazer comentário depois da Berta e da Edilene sobre política aí, pra mim, é complicadíssimo. Outro dia me perguntaram: Léo, como é que é? O que você fala depois? Eu falei: sou estagiário da Edilene. Eu tô ali pra poder carregar a pasta e a caneta dela. Mas eu vou te dizer muito sinceramente, eu vou levemente discordar de que a posição de Kassab como vice é uma possibilidade pendular do PSD. Eu acho que o PSD deixa claro a possibilidade de aglutinar centro. Mas o Kassab já declarou que a posição é contra a candidatura do presidente Lula. Então eu acho que reafirma que, se no caso Kassab e Caiado não estejam no segundo turno, vão apoiar uma candidatura de direita, uma candidatura contra Lula. Eu acho que, primeiro, oficializado não está. Oficializado é daqui a pouco, todo mundo aqui sabe que é daqui a pouco. Agora, é uma sinalização clara de que aquele que é o principal articulador do PSD, o seu presidente, o seu maestro, entrou de cabeça na campanha de Caiado, seja como vice, seja com um movimento de sair para poder dar a vaga para alguém. E é uma vaga de peso. Então, acho que Caiado entra de verdade na disputa presidencial agora.
Leonardo Bortoleto, Berta Macarun e Edilene Lopes participaram do Conversa de Redação desta noite. Agora, 8h25, a seguir, polícia não tem dúvidas que diarista matou o casal de idosos aqui em BH.
Polícia Federal investiga possível uso de emendas parlamentares em filme sobre Bolsonaro.
Você está perdendo força ou indo rápido demais durante o sexo? Não sofra em silêncio. Problemas de ereção, ejaculação rápida têm tratamento. A Clínica Alpha Man já ajudou milhares de homens a recuperar o desempenho sexual. Ligue, agende a sua consulta. 2526-7676 ou acesse alphaman.com.br. Clínica Alpha Man. Sucesso na cama. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel. Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel.
Centro de BH.
Venda Nova Contagem. Uberlândia, Juiz de Fora. Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais, onde hoje abrimos caminhos para um novo capítulo da história da mineração. Um capítulo feito por mineiros para mineiros. Há mais de 20 anos, investimos na cultura brasileira, sendo a empresa que mais apoia a cultura no estado. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier, seu cinema em outro nível.